No ar, o FMG Notícias. Educação, ciência e tecnologia nas ondas do rádio.
Olá, bom dia. Eu sou Gustavo Cunha. É hora de conferir seu boletim diário com informação e serviço de educação, ciência e tecnologia.
Ciência e tecnologia.
Nova versão do Data Viva, plataforma virtual que reúne dados sobre emprego, renda e atividades econômicas em todo o país, será lançada hoje através de parceria entre a UFMG, a FAPEMIG e o governo do estado. A ideia é que esses dados ajudem, por exemplo, na tomada de decisões sobre investimentos nas diferentes regiões do país. A repórter Natália Andrade tem mais informações.
Em Minas Gerais, o enfermeiro ganha cerca de R$ 3.500. Já no Acre, local com a maior média salarial do país, o mesmo profissional ganha em média R$ 5.150. Mas para quem procura emprego na área, o estado com maior número de vagas é São Paulo, com quase 70 mil postos de trabalho. Dados como esses podem ser encontrados no Data Viva, plataforma que reúne dados de órgãos oficiais do governo, como dos Ministérios do Trabalho e do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. Essas informações são disponibilizadas por meio de um servidor que gera uma série de gráficos, mapas e até mesmo rankings, o que permite ao usuário visualizar dados que mostram uma mesma situação em diferentes regiões do país. O site mostra, por exemplo, a quantidade de vagas disponíveis e o salário médio para determinada área nos estados brasileiros, o que pode ajudar tanto quem busca um emprego quanto quem está em dúvida quanto a qual carreira seguir. A plataforma surgiu como uma ferramenta para os responsáveis pelas tomadas de decisão do governo do estado compararem dados e estatísticas, definirem estratégias e desenvolverem planos para Minas Gerais como um todo. Posteriormente, a plataforma foi aberta para a sociedade. Agora, o site foi refeito, tornando a plataforma mais intuitiva e interativa, como explica o coordenador do Data Viva, Thiago Borges.
O novo Data Viva, ele, além de trazer essa questão muito mais intuitiva, a usabilidade, a navegabilidade na plataforma ser muito mais interessante, a gente também tem uma proposta de ouvir o usuário. Então, nós criamos ali uma parte de blog que vai permitir nós acessarmos as redes sociais com alguns insights, informar isso para a sociedade através das redes sociais e aí também ter o retorno do próprio usuário acerca desses insights que a gente vai criar.
Outra novidade da plataforma é a interação com o usuário. É o que explica o coordenador da base de dados, Thiago Borges.
Tem uma parte de que todo mundo que escrever alguma coisa, produzir algum material a partir do uso da plataforma, nós queremos que essa pessoa deposite esse estudo, esse trabalho que foi feito na plataforma para que a gente possa também analisar e disponibilizar isso para outras pessoas, que é um conhecimento que pode ser usado de forma geral.
A nova plataforma vai ser lançada hoje e o professor do Departamento de Ciência da Computação da UFMG, Nívio Ziviani, que vai participar do lançamento do Data Viva, destaca a contribuição dos avanços da tecnologia para a difusão do conhecimento.
Existem hoje ferramentas na área de inteligência artificial e permite você fazer perguntas das mais diversas e conseguir relações de conteúdo cognitivos ou semânticas entre conceitos. Então, é uma oportunidade, a partir dessa riqueza enorme do Data Viva, de se conseguir informações que não são fáceis de serem obtidas, a não ser utilizando ferramentas mais recentes na área de inteligência artificial.
O lançamento do Data Viva ocorre às 4 da tarde no Auditório 1 da Faculdade de Ciências Econômicas da UFMG, no campus Pampulha. A plataforma pode ser acessada pelo site pt.dataviva.info. Repórter Natália Andrade.
NASA anuncia a descoberta de 1.284 novos planetas fora do nosso sistema solar, os chamados exoplanetas. Do total, 550 poderiam ser planetas rochosos como a Terra. 9 são potencialmente habitáveis por orbitarem em zonas do Sol que possibilitam a existência de água em forma líquida. Com essa descoberta, passam a existir 30 planetas potencialmente habitáveis. A descoberta se baseia em observações feitas pelo satélite Kepler. O Observatório Espacial Kepler monitorou 150 mil estrelas entre 2009 e 2013 em busca de sinais de corpos em órbita, particularmente aqueles que poderiam ser capazes de sustentar a vida.
Ciência de Minas.
A dinâmica capitalista transforma a educação em uma mercadoria altamente rentável. Essa é a conclusão de uma pesquisa da UFVJM, a Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri. Segundo o trabalho, as instituições privadas representam 90% dos estabelecimentos de ensino superior do Brasil. Dessas, quase a metade visa o lucro. Exemplo disso é que o maior grupo educacional do mundo, o Kroton Anhanguera, atua no Brasil. A empresa tem valor de mercado estimado em 13 bilhões de reais, lucro líquido de 422 milhões de reais e 1 milhão de alunos. Uma das consequências dessa mercantilização, segundo o artigo, é a perda do caráter social da educação. O autor do trabalho, professor do curso de Ciências Econômicas da UFVJM, Fernando Leitão, explica como que essas empresas funcionam.
Esses conglomerados do setor educacional funcionando como uma empresa que busca sua valorização através da aplicação de ações nas bolsas de valores. Vou te dar um exemplo concreto. Hoje em dia, a Anhanguera, ela pega toda a estimativa dos alunos que ela vai ter, por exemplo, para segundo semestre de 2015. Então, ela faz um levantamento desses alunos e lança papéis, ações no mercado financeiro, precificando o seu valor de mercado. Então, o que, que acontece? O sujeito que tem dinheiro que vai aplicar, compra ações dessa empresa, porque essa empresa, ela tem no seu balanço contábil todo um histórico de lucros, tem uma boa saúde financeira, e isso está se generalizando. Hoje em dia, essas empresas educacionais, elas são muito bem cotadas nas bolsas de valores.
Ensino fast food.
O processo de ensino e aprendizagem e educação, ela tem um sentido social no estabelecimento de ensino público, porque ali você não visa a lógica do lucro, você não está preocupado com o número de alunos em sala de aula, você está preocupado com o processo de ensino e aprendizagem. Se o aluno ele não tiver condições, ele é reprovado. E a lógica no estabelecimento de ensino privado é outra. Tempo é dinheiro, time is money. Então eles querem que o aluno não seja reprovado, crie uma prova que não mede especificamente a qualidade do ensino, e o aluno passa ali 6 ou 8 semestres, e no final das contas, o que todo mundo diz no popular é que o aluno comprou o seu diploma, né? E até a gente pode utilizar a terminologia ensino fast food, porque é isso.
O estouro da bolha.
Uma hora ou outra, essas bolhas acabam estourando, porque o que, que você faz? Quando a Anhanguera ou qualquer outro grupo de educação privada, ele pega as suas ações e lança no mercado, ele está trabalhando com a expectativa de 2, 3 anos, projetando uma expectativa futura. Isso a gente chama de capital fictício. O que, que vai acontecer daqui a alguns anos? Porque a economia capitalista é uma economia cíclica. Ela tem o seu auge, não é? Ela está numa ascendente, aí depois ela tem um período de ápice, e depois, logo em seguida, vem o declínio. Vai chegar um momento em que esses investidores começarão a ter prejuízo com essas ações, que elas estão hipervalorizadas.
O estudo Educação Brasileira na Fase do Capitalismo de Cariz Neoliberal e Financiarizado foi publicado na revista eletrônica Prima Facie da Universidade Federal da Paraíba e está disponível no seguinte site, periódicos.ufpb.br. Agora vamos a um giro por outras pesquisas que são destaque de norte a sul do país.
Pelo Brasil.
Pesquisadores da Universidade de Brasília desenvolvem nova tecnologia para avaliar a presença de mercúrio em seres humanos e no ambiente amazônico. A técnica usa proteínas que contêm íons metálicos em sua formação, o que permite a identificação do metal pesado. Instituto Mamirauá investiga fatores de riscos associados a zoonoses, ou seja, doenças em animais que podem ser transmitidos aos humanos. A ausência de inspeção sanitária e de equipamentos de proteção individual para comunidades da região aumentam o risco de contágio. Estudo do Centro de Ciências Matemáticas Aplicadas à Indústria detalha quais são as principais regiões do cérebro afetadas pela esquizofrenia e como a estrutura cortical se reorganiza em função dos medicamentos. Isso é possível com a ajuda de um software que minera dados fornecidos pelo exame de ressonância. Futuramente, o software deve ser disponibilizado para uso médico. Mulheres com síndrome dos ovários policísticos apresentam deficiência em enzimas do endométrio necessárias para fixação do embrião no útero. Por isso, não conseguem desenvolver gravidez saudável na maioria das vezes, aponta estudo da Federal do Piauí. Pesquisadores compararam mulheres férteis normais com pacientes com distúrbio.
Educação.
Inscrições para o Enem continuam abertas, já são mais de 1 milhão de candidatos inscritos, número que foi registrado só nas primeiras 24 horas. O exame é utilizado como processo seletivo nas instituições federais de ensino superior, incluindo a UFMG, uma das universidades que adotam o SISU. Além disso, o Enem é pré-requisito para acesso a programas como o ProUni, o FIES e o SISUTEC. Quem está concluindo o ensino médio neste ano em escolas da rede pública e pessoas que se declararem carentes têm direito à isenção da taxa. Para os demais, o valor é de R$ 68. As inscrições para o Enem vão até 20 de maio pelo enem.inep.gov.br. Lei de responsabilidade educacional é tema de audiência pública hoje na Câmara dos Deputados. Previsto no Plano Nacional de Educação, o projeto estabelece punições para gestores públicos por retrocessos na qualidade do ensino. As penas vão da aplicação de multas à suspensão dos direitos políticos. Essa deve ser a última audiência antes da votação do texto. Foram convidados representantes da Confederação Nacional dos Municípios, Frente Parlamentar de Prefeitos, também União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação, Secretaria de Articulação com os Sistemas de Ensino do Ministério da Educação e Conselho Nacional de Secretários de Educação. A reunião está marcada para as 14h30. Agora vamos de serviço.
Concursos.
Começam amanhã as inscrições para concursos da Federal de Uberlândia, que vão preencher 27 vagas. Há oportunidades para professor adjunto e substituto. Áreas variadas como engenharia, música, ciências contábeis e medicina veterinária. As inscrições começam nesta quinta-feira e vão até o dia 26 de maio. Consulte os editais em www.ufu.br. Terminam hoje as inscrições para uma vaga de professor adjunto no Departamento de Microbiologia da Federal de Viçosa, para atuar na área de microbiologia de alimentos e industrial. Necessário ter doutorado em microbiologia, ciência de alimentos ou áreas afins. Edital disponível em www.ufv.br. Vamos à última dica de hoje. Departamento de Enfermagem Materno-Infantil e Saúde Pública da Escola de Enfermagem da UFMG está com uma vaga aberta para professor adjunto na área de saúde da criança e do adolescente. É necessário ter doutorado em enfermagem ou áreas afins e graduação em enfermagem. Inscrições somente até a próxima segunda-feira, dia 16 de maio. Edital em www.enf.ufmg.br.
Termina aqui esta edição do UFMG Notícias, apresentação de Gustavo Cunha, coordenação de Paulo Alquimim, trabalhos técnicos de Tiago França, sob coordenação técnica de Judson Porto. A coordenação executiva da Rádio UFMG Educativa é de Clube Pacífico. Continue ligado em 104,5 FM ou www.ufmg.br/rádio. Também pelas nossas redes sociais. Siga facebook.com/ufmgeducativa e twitter.com/UFMG Educativa. Um bom dia para você e até amanhã.
Você ouviu? UFMG Notícias, Educação, Ciência e Tecnologia nas ondas do rádio. Uma produção, Núcleo de Jornalismo UFMG Educativa, CDCom, Centro de Comunicação da Universidade Federal de Minas Gerais.